Alô amigas, alô amigos, acá Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre, um prazer estar em contato com vocês aqui no streaming em www.rai.com.ar, no síncrono ao vivo de segundas a sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, e também pela onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com para serem confirmados com um cartão QSL versão eletrônica. O programa desta terça-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. Mas hoje também estaremos falando em rádio, me escutas em deixismo. Saibam que o nosso especialista, colaborador, Arnaldo Elain, não está neste momento com contrato. Estamos numa etapa de muito recorte de contratações por parte do Estado e nós somos uma rádio estatal, uma rádio pública, e ficamos neste momento sem os condutores dos espaços em francês, em alemão e também sem o nosso colaborador em matéria de xista. Portanto, estamos aproveitando os últimos materiais que ele nos tinha proporcionado. Tomara, mesmo assim, que ele possa ser recontratado e continuar com a autoria deste espaço de tanta transcendência para o mundo deixista, mas também para toda a região, dado que ele é um dos grandes especialistas de todo o Cone Sul em matéria deixista. Mas também, além do dx.com.ar, hoje teremos uma nova edição da sessão destinada a conhecer novidades da cena do rock, da música pop e também da música eletrônica, a sessão Novo Som Argentino. E ainda estaremos falando em uma personagem singular da Marinha Argentina, um homem chamado Luis Piedrabuena. Passemos então já para as informações, hoje como acompanhamento na operação técnica do colega Sérgio Bocco. Surto histórico de dengue na Argentina. 106 mortes já foram registradas. A Argentina está passando por um surto histórico de dengue, com 106 mortes causadas pela doença. Isso foi informado pelo Ministério da Saúde, que confirmou mais de 130 mil casos desde dezembro. Isso implica uma incidência de 320 casos a cada 100 mil habitantes. Hospitais e consultórios de enfermagem entraram em colapso devido ao surto, que está atingindo fortemente a cidade de Buenos Aires, uma área onde a dengue era rara até alguns anos. Hospitais e consultórios de enfermaria entraram em colapso devido ao surto, que está atingindo, como mencionávamos, a cidade e a sua região metropolitana como nunca visto antes. De acordo com os números oficiais, a área com o maior número de casos é o nordeste da Argentina, especialmente as províncias de Chaco e Formosa.
Estamos en un momento de un pico epidémico muy importante, el más importante que hemos tenido en la Argentina, y en este momento especialmente estamos con el máximo número de consultas. Este fin de semana prácticamente llegamos al límite de la capacidad de atención, los médicos se tuvieron que quedar fuera de su horario, hoy justamente estamos discutiendo a ver cómo hacer para poder manejar esto, porque digamos nosotros tenemos la guardia del hospital, que tiene características especiales por las cuales no se puede juntar muchos pacientes. Y después abrimos una unidad febril, que es unidad centinela, que tiene un fin epidemiológico. Ve los casos de las distintas enfermedades que hay en la ciudad, hay tres o cuatro unidades, entonces uno sabe qué virus, qué bacterias están circulando, y eso alerta rápidamente al ministerio y a los centros epidemiológicos por si aparece algo nuevo, si hay que tomar alguna medida, si empieza a circular un virus. Pero eso está preparado para 20, 30 pacientes por día. Empezamos en enero a tener un promedio de más de 50 pacientes por día, en febrero 100, y ahora este fin de semana hubo 200 pacientes. Así que, bueno, estamos en un problema bastante serio porque, como que, bueno, uno sabe que por lo menos 2-3 semanas más de esto vamos a tener, probablemente un poquito más, depende mucho del clima, y realmente estamos muy al límite de lo que podemos atender.
Indultos e benefícios prisionais para repressores são uma forma de impunidade, alertaram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas ao governo argentino. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e o relator especial da Organização das Nações Unidas sobre a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição, Fabián Salvioli, advertiram o governo argentino no domingo que conceder indultos, perdões humanitários ou benefícios indevidos aos autores materiais e intelectuais de graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade representa uma forma de impunidade. A Comissão Interamericana e o especialista das Nações Unidas têm observado diferentes medidas que impedem, limitam ou afetam a execução das sentenças determinadas nas condenações emitidas aqui na Argentina, bem como iniciativas legislativas que, de maneira genérica, buscam perdoar os autores ou alterar o regime de cumprimento da pena, com base na idade das pessoas privadas da liberdade. A esse respeito, as organizações internacionais disseram ter tomado conhecimento de algumas decisões judiciais no país que concedem indevidamente certos benefícios, como redução antecipada de penas, liberdade condicional ou prisão domiciliar, sem a verificação efetiva dos requisitos legais e convencionais indispensáveis. Em um comunicado assinado no último domingo na cidade estadunidense de Washington, D.C., em comemoração ao golpe de Estado sofrido aqui na Argentina, em 24 de março de 1976, a Comissão Interamericana e o próprio relator, Salvioli, avaliaram que, no caso de pessoas condenadas por graves violações de direitos humanos e crimes internacionais, a avaliação dos benefícios penitenciários e das medidas alternativas à prisão requer uma análise e requisitos mais exigentes, de acordo com o princípio da proporcionalidade e as normas interamericanas aplicáveis. Salvioli, por sua vez, recomendou que o perdão humanitário seja concedido apenas em casos de doença terminal com resolução iminente. A Comissão Interamericana e o relator especial das Nações Unidas exortam os Estados a não conceder privilégios ou benefícios arbitrários em favor de pessoas condenadas por esses crimes graves ou qualquer medida que impeça ou afete indevidamente a execução das sanções estabelecidas judicialmente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova o cessar-fogo imediato em Gaza, 5 meses e 32 mil mortos depois do início do massacre. A aprovação foi possível por abstenção dos Estados Unidos, que haviam vetado 3 outras resoluções.
Depois de mais de 5 meses de massacre israelense, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a primeira resolução nesta segunda-feira, instando um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Resoluções anteriores tinham sido repetidamente bloqueadas pelos Estados Unidos, que desta vez se abstiveram. A resolução, aprovada por 14 votos a favor e uma abstenção, exige um cessar-fogo imediato para coincidir com o mês do Ramadã, que começou há 15 dias. Além disso, exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns e busca alcançar uma trégua duradoura. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a resolução é muito aguardada, foi aprovada e que ela deve ser de fato implementada. De acordo com ele, abre aspas, falhar nisso seria imperdoável, fecha aspas. Na Cisjordânia, o representante do partido que controla o território palestino, Fatah, elogiou a medida como um passo na direção de encerrar o massacre na Palestina. Entidades internacionais começaram a repercutir a decisão. O representante da ONU, da Human Rights Watch, Louis Charbonneau, disse que Israel deve responder de forma imediata, facilitando a entrada de ajuda humanitária e parando de submeter a população de Gaza à fome e cessando ataques ilegais. Comentaristas apontam que a abstenção estadunidense indica desacordo entre o país e Israel de quem é o maior aliado, mas vem criticando o massacre que já causou a morte de mais de 32 mil palestinos, a maioria de mulheres e crianças. Os Estados Unidos vem pressionando Israel a permitir a entrada de mais ajuda no território, que tem uma população de mais de 2 milhões de pessoas que vem sofrendo de fome aguda. A ONU acusa Israel de obstruir a distribuição de comida. O atual massacre israelense na faixa de Gaza, ou operação militar, como chama Israel, começou em outubro do ano passado. Mas as condições no território palestino já eram consideradas sufocantes pela ONU antes disso. O bloqueio israelense de 17 anos para obrigar o Hamas, o partido que ganhou as eleições palestinas em 2006, a abdicar do poder, geraram taxas de desemprego de 45%. Insegurança alimentar que atingia 64% da população. As Nações Unidas calculavam que mais de 80% dos moradores de Gaza dependiam de ajuda externa para sobreviver. A ONU alerta para o desastre humanitário, acusando Israel de usar fome coletiva como arma de guerra e a possibilidade real de que centenas de milhares de palestinos venham a morrer por falta de alimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Vamos agora ao Brasil, onde a Polícia Federal apura a hospedagem do ex-presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Uma reportagem do New York Times, publicada ontem, segunda-feira, mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro se abrigou na Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele passou duas noites no local entre os dias 12 e 14 de fevereiro, logo após convocar apoiadores para um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no fim daquele mês. A ida para a embaixada do país europeu, atualmente governado pelo político de extrema-direita, Viktor Orbán, ocorreu durante quatro dias após Bolsonaro ter o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre tentativa de golpe de Estado, ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
A Polícia Federal vai apurar as circunstâncias da hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília. A PF vai verificar se o ex-presidente violou alguma restrição imposta pelo STF. A investigação foi confirmada pela Agência Brasil com fontes da Polícia Federal. Fontes do governo confirmaram à Rádio Nacional que o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Raumai, foi recebido pelo Itamaraty no final da tarde desta segunda-feira para dar explicações sobre a visita de Bolsonaro à embaixada em fevereiro. Nesta segunda-feira, vídeos divulgados pelo jornal The New York Times mostraram que Jair Bolsonaro permaneceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano na embaixada da Hungria. A permanência de Bolsonaro no local ocorreu quatro dias depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a apreensão do seu passaporte em operação contra uma suposta trama golpista da cúpula do governo do ex-presidente. Segundo imagens divulgadas pelo jornal, Bolsonaro teria ingressado na embaixada em 12 de fevereiro e ficado até o dia 14. Ele estava acompanhado de dois seguranças no local. Ao longo do mandato, o ex-presidente cultivou uma relação com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Após a circulação do vídeo nas redes sociais e na imprensa, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, declarou que as imagens mostram que Bolsonaro é fugitivo confesso.
Gente, que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, como dizem. Mais uma vez, ele mostrou os seus planos de fugir. Fez isso no final do ano passado, né, do ano retrasado, depois das eleições, de ter fugido para os Estados Unidos.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que cabe ao ex-presidente dar as explicações devidas.
Olha, eu não posso fazer aqui divagações em relação a um fato que pouco conheço, é preciso que se esclareça o fato. Na verdade, uma visita a uma embaixada, por si só, não é um indicativo. As circunstâncias devem ser apuradas em relação a isso e cabe ao próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, poder dar as explicações devidas, porque, de fato, é muito importante que a sociedade possa esclarecer essas circunstâncias. Então, cabe a ele, cabe eventualmente a autoridades apurar.
Em nota, os advogados de Jair Bolsonaro confirmaram que ele se hospedou na Embaixada da Hungria. Segundo a defesa, o ex-presidente conversou com inúmeras autoridades do país, atualizando o cenário político das duas nações. A nota diz ainda que quaisquer outras interpretações que extrapolem essas informações constituem obra ficcional. Procurada, a Embaixada da Hungria no Brasil não se manifestou. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Ficamos ainda no Brasil porque questão fundiária e influência política em área de milícia motivaram o assassinato de Marielle Franco, segundo a Polícia Federal. A vereadora carioca queria que a área desejada por milicianos fosse entregue à moradia popular. É isso ao que apontam as investigações.
Após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, ex-União Brasil, Domingos Brazão, irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. De acordo com o documento, os irmãos Brazão decidiram encomendar o assassinato de Marielle porque ela estaria se opondo à votação de um projeto de lei de autoria de Chiquinho Brazão, que era vereador na época. Esse projeto, conhecido como PL da Grilagem, tratava da regularização de lotes em bairros onde atuam as milícias do Rio de Janeiro. Marielle Franco e o PSOL eram opositores à proposta, que, ironicamente, acabou sendo aprovada no dia da morte dela, em 14 de março de 2018, com 27 votos favoráveis, uma votação muito apertada, já que o mínimo era 26 votos. O desgaste político para a aprovação da matéria teria irritado Chiquinho Brazão. De acordo com as investigações, os milicianos infiltraram um homem chamado Laerte Silva de Lima no PSOL para conseguir informações sobre a rotina de Marielle Franco. O infiltrado teria dito que a vereadora trabalhava nas áreas de milícias para que o projeto não ganhasse adesão popular. O texto da Polícia Federal diz, abre aspas, como dito, Rony Lessa ouviu de Domingos Brazão que o infiltrado Laerte teria levantado que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia, fecha aspas. A intenção de Marielle Franco era que as áreas fossem entregues pelo poder público para moradia popular, mas os milicianos esperavam lucrar com a construção de imóveis irregulares que atenderiam às classes médias e alta da região. Em entrevista coletiva, ainda no domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comentou a contenda entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão, apontada como estopim para a morte da vereadora. O ministro lembrou que ela se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria utilizar essas terras para fins sociais e de moradia popular. Lewandowski ainda classificou as prisões dos suspeitos como uma vitória no combate ao crime organizado.
Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas, estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado.
A assessoria de imprensa de Domingos Brazão emitiu nota ao jornal Folha de São Paulo em que afirma que o conselheiro foi surpreendido pela decisão do STF. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado afirma que inexiste, abre aspas, qualquer envolvimento com os personagens citados, ressaltando que as delações não devem ser tratadas como verdade absoluta, especialmente quando se trata da palavra de criminosos que fizeram dos assassinatos seu meio de vida, fecha aspas. Ao UOL, a defesa de Rivaldo Barbosa, justificou a ausência de manifestação por ainda não ter tido acesso aos autos, nem a decisão que decretou as prisões. Até o momento, não houve manifestação por parte do deputado federal Chiquinho Brazão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
Ingressamos na página esportiva e a primeira informação é que um menino argentino de 10 anos de idade venceu o enxadrista número 1 do mundo, o norueguês Magnus Carlsen. Faustino Oro é o nome do menino argentino. Ele venceu o jogador nórdico em uma partida rápida durante o Bullet Brawl 2024, um evento online que reuniu mestres de xadrez de todo o mundo. O argentino, que vive com a sua família em Badalona, na Espanha, venceu Carlsen em 48 lances. Vale ressaltar que Faustino Oro aprendeu a jogar xadrez há apenas 4 anos durante a pandemia da Covid-19.
Jaque mate de otro argentino, tiene 10 años, se llama Faustino Oro, y qué mejor ese apellido para hablar de el mejor ajedrecista del mundo. Es él, está en pantalla, tiene 10 años, derrotó a Magnus Carlsen, al mejor jugador del mundo de ajedrez, en una partida a un minuto para cada jugador. La partida correspondiente al circuito de torneos, el Bullet Brawl, que toda la semana se lleva a cabo por internet en un sitio que es el chess.com. ¿Qué dijo Faustino Oro, nuestro pibe de oro? Estoy muy contento, es una gran alegría para mí porque nunca había jugado contra él. Es lo único que dijo después de haberse consagrado campeón mundial. ¿Cómo lo bautizaron? Atención, el Messi del ajedrez.
Enquanto isso, a equipe nacional de futebol da Argentina já está em Los Angeles para jogar um amistoso contra Costa Rica, hoje, terça-feira. Os campeões mundiais continuam a sua turnê americana depois de vencer El Salvador por 3-0 na Filadélfia na última sexta-feira. De acordo com a imprensa argentina, a Albiceleste fez várias mudanças na equipe que derrotou os centro-americanos. O atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, pode ser titular da equipe do técnico Lionel Scaloni.
Serán las novedades bueno. para hoy en el equipo argentino.
Pero salieron de paseo. Mirá,
Enzo sí. Fernández, buenas noches. Di María, Julián Álvarez, sí. Alexis McAllister, todos nombres que...
Todos veteranos.
Nos vamos a familiarizar para el partido de mañana. Atención, 23:50, como decíamos con Ale recién, y el rival será Costa Rica.
Bueno, te decía, salieron de paseo, fueron a ver a un
los
partido
Lakers,
de la NBA.
Los Lakers, 150, los Pacers, 145, la victoria.
Y
tuvieron un partidazo. Vivieron allí en Los Ángeles, sede de lo que será el partido justamente del día de mañana, la foto correspondiente que se sacaron dentro. Bueno, algunos hicieron relatos del partido y demás, como Di María.
Ah, mira.
La verdad que algo bastante sencillo. Y también decir de la Copa América, que tiene que ver con Argentina, que ya conoce su rival. El 20 de junio estará en los Estados Unidos enfrentando a Canadá. Rivales inmediatos que tendrán esa primera fase en cuanto al grupo, Perú y obviamente la posibilidad de ver a Chile también en acción en el camino.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo da rádio, preparadas pelo nosso especialista, Hernaldo Schlein. Começamos com o habitual canto de sugestões de escutas, por isso recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Lembrem que sempre as frequências mencionadas são em kHz e os horários em UTC, isto é, tempo universal coordenado. A Rádio Exterior da Espanha tem em vigor até agora, 31 de março de 2024, o seguinte esquema de transmissões na onda curta. De segundas a sextas, para África Ocidental e Atlântico Sul, Oriente Médio e Índico, a partir das 15 horas e até 23. As frequências de emissão são África Ocidental e Atlântico Sul, 17.775 na faixa de 16 metros. Para Oriente Médio e Índico, pelos 12.030 kHz, faixa de 25 metros. Já para a América do Norte e Sul, a Rádio Exterior da Espanha transmite na onda curta de segundas a sextas, de 19 a 3 horas UTC. As frequências são as seguintes. Para a América do Sul, 17.715, na faixa de 16 metros. Para a América do Norte, pelos 9.690, faixa de 31 metros. Aos sábados e domingos, transmite o seu sinal de 15 a 0 horas, com o seguinte esquema de frequência de emissão e áreas de cobertura. Para a América do Sul, pelos 17.715 na faixa de 16 metros. Para a América do Norte, pelos 9.690 na faixa de 31 metros. E para o Oriente Médio e Índico, pelos 12.030 na faixa de 25 metros. Também aos sábados e domingos, a Rádio Exterior da Espanha transmite o seu sinal para a África Ocidental e para o Atlântico. O Atlântico Sul, de 15 a 23 horas, pelos 17.715 na faixa de 16 metros. E além da transmissão pela onda curta, a Rádio Exterior da Espanha emite a sua programação às 24 horas através da internet, TDT, aplicativos móveis e satelitais. E continuamos com uma outra emissora internacional de onda curta europeia, a Rádio Romênia Internacional, que transmite desde dezembro passado e até 30 de março, agora de 2024, as emissões em espanhol pela onda curta, segundo a seguinte programação. Às 20 horas, pelos 9.500 kHz. Na Espanha, às 22 horas, pelos 9.490 DRM na América do Sul. Às 0 horas, pelos 9.630 na América do Sul e pelos 7.325 no Caribe. Às 3 horas da madrugada, pelos 9.740 na América do Sul e pelos 11.785 na América Central. Também podem sintonizar esta emissora via satélite Eutelsat 16A pelos 11.512, polarização vertical, azimuth 16 graus, leste, velocidade de sinal 29,950 MSIM/S, estándar. O satélite transmite os sinais não encriptados dos canais da RRI. Eutelsat 16A cobre a Europa, como também África do Norte, Oriente Médio, parte da Rússia Europeia, áreas da Península Arábiga e parte da região do Mar Cáspio. Também podem captá-la através de túnel e no seu telefone móvel ou fixo com o preço de uma ligação local, nas condições do seu plano tarifário, ligando para o seguinte número: 1-4253-947082, nos Estados Unidos, ou, se preferirem, ligando para 899-274-6668 no México. E continuamos pela República Tcheca. As emissões de Rádio Praga Internacional, em inglês e em espanhol, podem ser captadas na América do Norte através da Rádio Miami Internacional, nas frequências de 9.955, 9.395, 7.780 e 5.010 kHz. O esquema das transmissões pode ser conferido em www.wrmi.net. As emissões da Rádio Praga Internacional nos diversos idiomas são transmitidas na Europa através do satélite Astra 3B, 23.5 graus ao leste, 12.343,5 GHz e polarização horizontal no sistema DVB-S2. Ali devem seletar CRO Rádio Praga Transpondedor 3233. A programação da Rádio Praga Internacional é divulgada no regime Free to Air, que é conhecido pela sigla FTA. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Começamos no espaço dedicado a conhecer novidades da cena musical argentina, junto com uma produção de Hernán Espejo, da Nacional Rock, para nós, para a Argentina ao Mundo. E hoje a proposta começa com Catarreque. Catarreque é o codinome de Catalina Recalde, uma talentosa música e artista visual argentina, nascida na Califórnia. Depois de ela ter lançado vários singles, que ela estreou como álbum completo, Massa e Mario Bravo, ela está apresentando 13 canções produzidas pelo integrante da banda Onda Vaga, Nacho Rodríguez. Água com Sal se destaca pela atmosfera lânguida e sonhadora sobre a qual repousa a voz sedutora de Cata. E é justamente a música Água com Sol que escutamos a seguir. Thank you. segunda música que propõe Hernán Espejo aqui dentro da sessão Novo Som Argentino nesta edição é uma música que interpretam Mimi Maura e Álvaro Sánchez Guillomé. É uma colaboração muito especial entre esta cantora porto-riquenha sediada aqui em Buenos Aires há muito tempo. Aries Midnerly Acevedo, mais conhecida como Mimi Maura, e Álvaro Sánchez Guillomé já tinham estado juntos em bandas como El Siempre Eterno e Los Sedantes. Depois de fazerem dois álbuns de cantigas medievais espanholas, Álvaro convida Mimi para cantar duas versões em espanhol de versões de músicas da grande rainha do fado português, Amália Rodrigues. Sim, é essa música de Barco Negro. E Barco Negro é justamente a música que escutamos a seguir.
El miedo de que ya no me quieras, desperté temblando, tirada en la arena. Mas luego tus ojos me dijeron que no, y el sol penetró en mi corazón. Mas luego tus ojos me dijeron. Vi después una roca, una cruz y tu barco negro que danzaba en la luz. Vi tus brazos ondeando entre las velas sueltas, dicen las doñas de la playa que no que canta el fuego mortecino en el calor del lecho, en los bancos vacíos, dentro de mi pecho está siempre conmigo. En el calor del lecho, en los bancos vacíos, dentro de mi pecho está siempre conmigo.
Passamos agora para a terceira proposta deste bloco de novidades da cena musical argentina com a banda Los Maniquíes, um novo trio da região oeste da periferia da cidade de Buenos Aires, integrado já por músicos experientes. O trio fez a sua estreia como álbum Volume 1, no qual eles somaram cantores convidados como Manuel Moretti, da banda Estelares, Beto Holguín, da banda Los Pérez García y Piti Fernández, do grupo Las Pastillas del Abuelo, entre outros. A música Caleidoscopio, que é a música que vamos escutar a seguir, é um dos singles desse álbum Volume 1. Se trata de uma canção pop muito boa e com uma letra misteriosa. Pedra Buena, o Cavaleiro do Mar, que promoveu a soberania argentina no Atlântico Sul.
El sol ya se iba ocultando por detrás.
Em 24 de agosto foi comemorado o aniversário número 190 do nascimento de Luiz Pedra Buena, pioneiro dos mares argentinos. O Cavaleiro do Mar, apelido que ganhou pelo número de resgates que realizou no Atlântico, nasceu em 24 de agosto de 1833, na cidade de Carmen de Patagones, na província de Buenos Aires. O site da Marinha Argentina afirma que, desde a sua infância, o mar exerceu grande influência sobre ele, a tal ponto que, quando criança, foi encontrado por um capitão mercante chamado Limón a 20 milhas náuticas da costa, tripulando uma fraca jangada que havia construído.
pregonaba su grandeza a los impulsos del viento. Jamás ningún instrumento podrá expresar en canción a qué hora de la oración.
Christian Murray, pesquisador da equipe de arqueologia subaquática do Instituto Nacional de Antropologia e Pensamento Latino-Americano, também coordenador, ele, da campanha Mar de Histórias, disse para a agência estatal Telam que Luiz Piedrabuena desempenhou um papel de destaque no resgate de marinheiros naufragados em águas patagônicas em meados do século XIX, quando o movimento de navios ao longo da rota do Cabo de Hornos se intensificou como resultado do aumento do comércio marítimo mundial. Christian Murrell observou que muitas rotas comerciais precisavam ligar os portos do Atlântico e do Pacífico para transportar mercadorias de todos os tipos, de matérias-primas a produtos processados. E é bem sabido que as condições de navegação do Mar da Patagônia não são fáceis, principalmente devido ao clima instável e às fortes correntes. Acrescente a isso cartas náuticas imprecisas, navios mal conservados ou inadequadamente estivados e erros de navegação. E o resultado são inúmeros naufrágios, assinala o pesquisador.
Pregonava sua grandeza a los impulsos del viento. Jamás ningún instrumento podrá expresar en canción a qué hora de la oración nacen aquellos murmullos.
Por sua vez, Mônica Grosso, arqueóloga e mergulhadora científica profissional, bem como pesquisadora do Instituto Nacional de Antropologia e Pensamento Latino-Americano, destacou: é notável o esforço que Piedrabuena fez para ajudar os tripulantes e passageiros náufragos. Ele conhecia bem os perigos de navegar na região sul, já que ele mesmo naufragou e construiu um refúgio para náufragos na Ilha dos Estados, que fica na antecâmara do Cabo de Hornos. Lá, ele deixou uma inscrição numa rocha com a legenda: aqui termina o domínio da República Argentina. Na Ilha dos Estados, os náufragos são resgatados. Nancy, 1863, Cap L, o Capitão Luiz Piedrabuena, diz a inscrição, enquanto os limites entre a Argentina e o Chile nessa região seriam, lembra agora a pesquisadora, definidos mais tarde. Já Christian Murray observa que em várias ocasiões, enquanto navegava pelas costas e ilhas da Patagônia e também da Terra do Fogo, ele avistou navios encalhados ou grupos de náufragos e se afastou dos seus próprios objetivos comerciais para ajudá-los. Isso numa época em que a prática do raqueo, que consistia em procurar e se apropriar de destroços, muitas vezes sem levar em conta a vida humana, era bastante difundida. Devido aos seus salvamentos, Luiz Piedrabuena recebeu o reconhecimento da Rainha do Reino Unido, também do Imperador Alemão, que lhe enviaram presentes por salvar a vida de marinheiros desses países. Mônica Grosso indica que em um dos navios cuja tripulação foi resgatada por Luiz Piedrabuena foi o Dolphin, um baleeiro americano que afundou no Golfo Novo em 1859. Juntamente com Christian, realizamos pesquisas arqueológicas nos restos de um naufrágio localizado em Puerto Madryn, o que nos permitiu estabelecer que eles muito provavelmente correspondem a esse navio baleeiro, já que a partir do estudo da sua tecnologia de construção e da análise dos anéis de crescimento dos troncos usados em sua construção, foi possível estabelecer que ele foi construído no mesmo período e região que o navio Dolphin. O O pesquisador Christian Murray também conta que em 1859, Luiz Piedrabuena estabeleceu um posto numa pequena ilha do rio Santa Cruz, que ele chamou de Pavón, onde montou um armazém geral. De lá, ele navegou inúmeras vezes com seu veleiro, se deslocando principalmente entre Carmen de Patagones, as Ilhas dos Estados, as Ilhas Malvinas e Punta Arenas. As suas atividades comerciais giravam em torno da caça de leões marinhos, da produção de óleo de pinguim e do transporte de gado e mercadorias. Na Ilha dos Estados, ele estabeleceu uma modesta fábrica para produzir óleo a partir da gordura subcutânea dos pinguins, cuja população foi seriamente afetada, aponta o pesquisador. Com a patente de tenente-coronel, a Marinha Argentina encarregou Luiz Piedrabuena de estabelecer uma escola prática de marinha na escuna Cabo de Hornos, na província de Tierra del Fuego, a Terra do Fogo, lá no extremo sul da Argentina. E com essa embarcação, em 1878, ele fez parte da expedição comandada pelo Comodoro Py para enfrentar a presença chilena na costa da província argentina de Santa Cruz. Pouco tempo depois, o Estado argentino o contratou para participar de uma expedição científica pela Costa Sul, uma expedição que foi liderada pelo genovês Giacomo Bovi. Em 2020, a Marinha Argentina batizou de Piedrabuena a um dos quatro avisos que hoje tem como missão principal a custódia do mar argentino e as operações de busca e resgate no Atlântico Sul. Uma tradição que também levou à nomeação de um paileboat em homenagem ao herói em 1880, um transporte naval em 1910 e ainda um destroyer em 1959.
El sol ya se iba ocultando por detrás de una tapera y se veía en la tranquera a una chinita llorando. La pobre estaba esperando con desconsuelo infinito despedir a su gauchito, al dueño de sus amores, que en el cuartel de las flores lo sortieron de concreto.
Producción Silvana Avellaneda. Traducción y presentación Julieta Gavón. Sonoplastía Gloria Sarmiento.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E encerramos aqui o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Programação que vocês podem acompanhar também pela onda curta, sintonizando a WRMI, que nos retransmite em português às terças, quartas e sextas-feiras. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja. Até amanhã.